Em se tratando do Supremo Tribunal Federal, é importante destacar que, pela Constituição, a escolha de um ministro daquela corte é feita pelo presidente da República e o nome escolhido é enviado ao Senado para ser sabatinado. Após a sabatina, a Comissão de Constituição e Justiça decide se o indicado preenche os requisitos de reputação ilibada e notável saber jurídico. Se for aprovado, a indicação será levada à votação em plenário, onde, para ser confirmada, precisa ter o voto favorável de 41 dos 81 senadores. Logo, no atual sistema, a responsabilidade pela indicação é do presidente, mas cabe ao Senado aprovar ou não este nome, o que responsabiliza o Senado da República pela formação da Suprema Corte Brasileira. Nos 131 anos de Brasil republicano, só foram rejeitados cinco indicações, todas feitas pelo então presidente Floriano Peixoto. Nos Estados Unidos, em mais de 230 anos, o Senado já rejeitou 12 indicações da Casa Branca e 11 vezes a Casa Branca retirou os nomes indicados para evitar que fossem rejeitados. O comparativo se aplica considerando que a similaridade dos sistemas de indicação é muito grande. Desde a Constituição de 1891, o modelo brasileiro sofreu poucas alterações. Entre os pré-requisitos, a carta exigia reputação ilibada e notável saber. A expressão notável saber jurídico surgiu na Constituição de 1934. A exceção foi a Constituição de 1937, que submetia a escolha a um Conselho Federal. Para nós, cidadãos comuns, fica difícil entender como alguém que nunca ocupou a função de juiz, que exige aprovação em concurso público concorrido, possa integrar o Supremo. Temos projetos buscando implantar mandato por prazo determinado, em tese 10 anos, e outras propostas sugerindo lista tríplice a ser indicada por tribunais, inclusive o militar. Entre outras tentativas de promover ajustes e até antecipando a aposentadoria compulsória que passaria para 70 anos. A nós, brasileiros, interessa que o Supremo seja o fiel guardião da Constituição sem interpretações discutíveis e, principalmente, que não legisle, que faça seu trabalho de acordo com a legislação vigente, procurando não interferir nos outros poderes, exceto no fazer cumprir a Constituição. O Supremo, que tem sido criticado ferozmente por alguns integrantes do governo, apressou-se a semana passada em proibir qualquer redução, ainda que temporária, nos rendimentos dos servidores públicos, incluindo os militares, mesmo em situações de calamidade fiscal. Meus amigos, este comentário de segunda-feira tem como base dois textos publicados no editorial do jornal Estado de São Paulo, que é eleito por muitos como contrário ao atual governo, quando, na minha opinião, apenas faz jornalismo de profundidade, o que talvez, para muitos, não seja conveniente. Um grande abraço, um excelente início de semana para todos nós. Eu volto amanhã.